Em março do ano passado, o Contran publicou uma deliberação suspendendo, interrompendo e prorrogando todos os prazos. A renovação da CNH era um desses prazos que foram, até então, suspensos. Voltaram a vigorar em novembro do ano passado também. Portanto, se a pessoa teve a sua CNH vencida no período da pandemia o ano passado, ela só vai ser obrigada a renovar esse ano no mês respectivo. Exemplo, se venceu em janeiro do ano passado, teria que renovar em janeiro desse ano. Fevereiro do ano passado, fevereiro desse ano, março do ano passado, março desse ano e assim respectivamente.
Em breve passa a vigorar a Lei Federal 14.071/2020, que estabelece o prazo de 10 anos da validade da CNH. Qual a sua recomendação para os condutores que precisam fazer exames visando a renovação da habilitação entre os meses de março e maio? Eles devem esperar um pouco mais para conseguir o benefício da lei?
Sim, Leandro. A Lei 14.071 ela vai entrar em vigor no dia 12 do mês que vem. Então, a minha recomendação para quem está com a habilitação vencida ou próxima de vencer, esperar um pouquinho mais. Veja só, a validade da CNH é de acordo com o exame médico. Então, se você fizer o exame médico antes da entrada em vigor da lei, você vai entrar na validade da CNH de 5 anos. Se fizer o exame médico depois de entrar em vigor essa lei, aí vai entrar nos 10 anos de acordo com o que essa nova lei diz. Então, se você que está nos ouvindo não dirige com tanta frequência ou não precisa da sua CNH para trabalhar, espera o dia 13 de abril para você poder iniciar o processo de renovação da sua CNH. Lembrando mais uma vez que do dia que a CNH venceu, você tem 30 dias para poder realizar a renovação da sua CNH.
Quem pode ter o benefício desta lei, considerando o fator idade?
Essa lei ela traz a validade da CNH ou a validade do exame médico de 10 em 10 anos para pessoas com idade inferior a 50 anos. Então, se a pessoa tem menos de 50 anos, ela vai renovar o exame médico, ela vai renovar a CNH a cada 10 anos. A partir dessa idade de 50 anos, a cada 5 anos, ou de acordo com o critério médico. Por exemplo, a pessoa pode ter inclusive menos de 50 anos, se ela tiver algum problema de saúde, alguma comorbidade, o médico pode determinar que ela renove sua CNH a cada 3 anos, a cada 2 anos. Eu conheço fatos de que a pessoa tem que renovar a CNH a cada 1 ano, por exemplo. Então, 10 anos até 50 anos de idade, 5 anos acima dessa idade ou de acordo com o critério médico.
Como fica a situação para quem irá renovar a Carteira Nacional de Habilitação a partir de junho, período em que a lei já está em vigor? É necessário fazer todos os exames ou de maneira geral? Quais são os procedimentos?
A pessoa que necessita renovar a sua CNH, ela precisa fazer todos os exames que a lei determina. Um exemplo, se a pessoa tem a categoria A ou B e não exerce atividade remunerada, ela só precisa fazer o exame físico e mental. Se na sua CNH tem esse dispositivo, exerce atividade remunerada, já necessita exame psicotécnico ou psicoteste. Se ela tem as categorias C, D ou E, além desses, ela também é exigido que se faça o exame toxicológico. Entrando a lei em vigor, continua do mesmo jeito. Lá na frente, no caso do exame toxicológico, depois que ela renovar, ela vai necessitar fazer o exame toxicológico a cada 2 anos e meio, independente da renovação da CNH. A pontuação para a soma dos 20, 30 ou 40 pontos, ela só vai começar a ser contada a partir da entrada em vigor da lei. Então, para todas as infrações que foram cometidas antes de a lei entrar em vigor, continua os 20 pontos. Para todas as infrações cometidas a partir do dia 12 de abril para frente, aí vai computar os 20, os 30 ou os 40 pontos, de acordo se a pessoa cometeu uma infração gravíssima, nenhuma, ou se cometeu duas infrações, que aí continua os 20 pontos. Outra coisa que vale muito a pena destacar é que os órgãos municipais poderão abrir o processo de suspensão do direito de dirigir por infrações específicas. Até hoje, a competência exclusiva da suspensão do direito de dirigir é dos DETRANs. Então, com a entrada em vigor da lei, os órgãos municipais, os órgãos rodoviários estaduais, os órgãos rodoviários federais, a própria PRF, ela vai poder abrir o processo de suspensão do direito de dirigir por infração específica. O que são essas infrações específicas? São as infrações que no próprio dispositivo legal está determinando a suspensão do direito de dirigir. Exemplo, dirigir sob a influência de álcool. É uma infração gravíssima, multa multiplicada em 10 vezes e suspensão do direito de dirigir. Se recusar a fazer o teste do bafômetro, o artigo 165A do CTB, também prevê a suspensão do direito de dirigir. Então, todas essas, elas podem ser aplicadas por qualquer órgão e qualquer órgão que aplica essa penalidade, ela vai poder também iniciar o processo de suspensão do direito de dirigir. Vai ser uma coisa bem complicada de aplicabilidade, porque nem todo órgão municipal, por exemplo, tem uma estrutura adequada, tem um corpo técnico adequado para realizar a suspensão do direito de dirigir. Então, como eu trabalho tanto na parte da educação quanto na parte dos recursos de multas, eu acredito que nós vamos ter muitos problemas, principalmente com órgãos municipais, em virtude disso.
Pós-graduado em Direito de Trânsito e consultor de trânsito, João Sansão Batista dos Santos, em sua opinião, quais são os principais impactos dessa nova lei que valida a CNH por 10 anos?
Na minha opinião, toda essa lei ela vai trazer muitos impactos, alguns positivos e outros negativos, em relação à validade da CNH de 10 anos. Eu, particularmente, sou contra essa validade em virtude de vários fatores. Eu posso te dar como exemplo a questão médica. Em 10 anos, a pessoa pode adquirir uma doença, a pessoa pode adquirir uma deficiência, a pessoa pode se tornar inapta para dirigir. Em 10 anos pode acontecer isso sem nenhum problema. E a pessoa tendo a validade da CNH por 10 anos, por mais que ela tenha algum problema, ela vai continuar dirigindo porque a lei garantiu esse direito para ela. Ela não vai se preocupar em fazer o exame médico porque está com algum problema de mobilidade, alguma mobilidade reduzida, alguma coisa nesse sentido. Então, tudo bem que desse os 10 anos de validade, mas em 5 anos se fizesse alguma coisa para verificar se essa pessoa continua com a capacidade física, mental para dirigir. Tá? Então eu acho que nesse ponto, entre outros pontos da lei, eles erraram em alguns sentidos. Mas trouxe muitos benefícios também, como por exemplo, a questão da pontuação gradual de acordo com as infrações que a pessoa cometer. Se eu sou um bom condutor, eu vou poder chegar até os 40 pontos. Por que se eu sou um bom condutor? Se eu não cometer nenhuma infração gravíssima, a pontuação que eu vou poder chegar para fins de suspensão é até os 40 pontos. Na verdade, só reforçando, não é 40, é 39. Se eu chegar nos 40, aí sim já vai ser dado a abertura ao processo de suspensão do direito de dirigir. Outro ponto importante é o cadastro positivo dos motoristas. Ou seja, se eu sou um bom motorista, não sou um infrator contumaz, segundo a lei, eu quero ver como isso vai ser colocado na prática, eu vou ter esse cadastro positivo anotado nos dados do Denatran e poderei, a palavra é essa, poderei receber benefícios como deduções fiscais, desconto em impostos, entre outras coisas que a lei garante.